Senhores deputados, vamos então retomar os nossos longos trabalhos nesta tarde de inverno. Onde é que está o... Queria começar por formar o voto de que finalmente se consiga decidir, deliberar sobre as iniciativas legislativas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, o CDS-PP e o PS, relativamente à lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais. E eu começava por perguntar ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves qual é o ponto da situação das sucessivas substituições que estes projetos foram merecendo, para orientarmos, que esperemos sejam benfeitorias e assim reconhecidas por todos os senhores e as senhoras deputadas. Sr. Deputado,
muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, na sequência da reunião da semana passada e na sequência também do que pareceu ser um entendimento alargado quanto à necessidade de separar as águas quanto a duas matérias distintas de alteração à lei eleitoral autárquica, uma merecedora de consenso, tanto quando nos parece alargado e quase unânime, que são aquelas que se reportam às alterações à competência dos tribunais provocada para a alteração do mapa judiciário, e na sequência também de contacto com os demais grupos parlamentares, deu entrada na passada sexta-feira de um projeto de lei elaborado de raiz apenas com essas alterações, para já subscrito pelo PS e pelo SD, mas obviamente aberto à subscrição por todos os grupos parlamentares que o desejem, com o objetivo de, no fundo, resolver apenas a matéria em que este consenso se gerou, habilitando uma alteração à lei eleitoral autárquica para que o mapa judiciário não seja um entrave, antes esteja totalmente em sintonia com as necessárias intervenções judiciais em matéria de entrega de listas e matérias afins. Em relação a ela também, dava nota, há pouco também em conversa, enquanto aguardávamos o início, viu-se também a melhor forma de eventualmente tramitar esta iniciativa legislativa, tendo em conta que ele baixará amanhã formalmente depois de anúncio no plenário da parte da manhã e, portanto, dará entrada na comissão, portanto, já está alocado, mas dará entrada formalmente na comissão nessa altura, qual o melhor expediente para poder fazer a sua tramitação. Parece-nos que uma inscrição sem tempos no guião, na ordem do dia de sexta-feira, permitiria fazer a sua inscrição para depois ter lugar às três votações seguintes. Tinha até aventado a possibilidade de fazermos uma votação indiciária aqui em comissão amanhã, mas pode até nem se justificar, uma vez que as votações podem-se fazer na generalidade, especialidade e final global, todas em plenário, caso não ocorram ou não existam propostas de alteração. Temos ideia que a partida não existirão, contudo, se houver alguma necessidade de fazer debate na especialidade ou uma votação indiciária, também poderíamos aproveitar a sessão da manhã amanhã, mas imagino que não seja esse o caso. Portanto, quanto a esse diploma, esse estado da arte, e portanto penso que poderíamos dar por concluído o procedimento legislativo na sexta-feira. Quanto às restantes propostas, e estas reportando-se aos projetos de lei 308, 318 e 328, respectivamente do Bloco de Esquerda, do CDS e do PS, na sequência então da entrada, da entrega na mesa do diploma que eu referia, da entrada de um novo texto de substituição já depurado de todas as matérias que ficam prejudicadas por força da matéria da competência dos tribunais. E, portanto, aquilo que hoje temos para discussão na especialidade e para votação indiciária seria apenas o texto, a proposta de texto de substituição apresentado para estas três iniciativas legislativas que incidem apenas sobre os artigos 19, 21, 23, 26 e 36 da Lei Orgânica 1-2001, sendo que, na sequência até de outros contactos entretanto realizados, iremos fazer uma proposta de alteração oralmente daqui a pouco relativamente à norma revogatória e à sua entrada à norma revogatória que consta do diploma e à sua entrada em vigor, que depois pediríamos para, na devida altura, quando lá chegarmos, para procedermos à sua análise. Fundamentalmente, e agora para apresentar a proposta do texto de alteração, ele o que procura é, em relação aos núcleos de matérias abrangidos pelas iniciativas legislativas, oferecer uma solução consensualizada entre os proponentes, no que respeita, por um lado, à entrega de listas de candidatos aos órgãos de autarquias locais, quanto à fórmula e ao número de subscritores mínimos, quanto também à forma de recolha de assinaturas, quanto à possibilidade das listas se poderem representar junto, portanto, através de delegados, também à semelhança do que acontece nos demais casos dos outros candidatos. Também disposições relativas aos elementos de identificação, habilitando a presença de um símbolo e também de regras sobre a denominação dos movimentos de cidadãos eleitores. E, finalmente, também a possibilidade, com vista também a resolver um problema detectado nas últimas eleições autárquicas de realização de substituições de candidatos nos casos de morte, desistência ou inelegibilidade dos candidatos, admitindo a mesma até ao máximo de um terço dos candidatos, sem que seja necessário proceder a nova recolha de declaração de propositura. E finalmente também, como referia, a norma revogatória deste diploma visa apenas eliminar as exceções à lei da paridade ainda em vigor em relação a algumas autarquias de menor dimensão, e já agora antecipava a proposta de alteração, aliás, formulo a proposta de alteração que iria fazer daqui a instantes, que no fundo com vista a cautelar o facto de em muitos locais já estarem em vias de elaboração ou até concluídas as listas candidatas e, portanto, estando em curso já o processo e, portanto, podendo esta alteração produzir já algum impacto em processos que já estão em curso, eventualmente ter em conta que esta alteração à lei da paridade apenas produzisse efeitos a partir de 2018 e, portanto, não produzindo efeitos já neste ato eleitoral, tendo em conta que aqui o impacto seria mais significativo e, portanto, formularemos uma proposta de alteração à norma de entrada em vigor e, portanto, manter-se-ia o atual corpo como número 1 e introduzir-se-ia um número 2 ao artigo 4, dando nota que o disposto no artigo 3 entra em vigor em 1 de janeiro de 2018. Portanto, seria proposta já formulada por via oral e são estes os traços largos desta iniciativa ou desta tentativa de fusão das iniciativas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Os grupos parlamentares proponentes das outras iniciativas legislativas pretendem usar a palavra? Faça favor, Sr. Deputado José Belo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para sugerir que na altura em que formos chamados a deliberar, se fizesse uma votação desdobrada no que diz respeito ao artigo 19, já o tínhamos aliás sinalizado em reunião anterior, no que diz respeito ao parágrafo 7º do artigo 19. Pretendíamos que essa votação fosse feita desagregadamente. Era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Sr. Presidente, para dizer que esta matéria, do nosso ponto de vista, também foi vista e está vista e é conhecido, e, portanto, na sua totalidade. Como é sabido, também o CDS defendia inicialmente até uma proposta mais sintética e mais dirigida a resolver algumas questões em concreto, mas enfim, isto resulta de um diálogo e de uma concertação entre os vários partidos. Temos, no entanto, dúvidas no artigo 3º da proposta de texto de substituição para os projetos de lei 308, 318 e 328 e, portanto, também pediremos depois que esse mesmo artigo 3º seja diferenciado e seja votado separadamente do resto, porque temos reservas nessa matéria que poderemos explicar na altura quando lá chegarmos, ou quando o Sr. Presidente entender por conveniente.
Deputado Telmo Correia, portanto, refere-se ao artigo 3º.
Norma revogatória do artigo 4º do número 2 da Lei Orgânica 3 de 2006. Certo.
Muito bem, então, portanto, vamos votar os artigos 1 a 1, não é?
Podem tentar, não vale a pena, basta votar estes dois.
Sim.
E depois o resto em bloco, como vai os pedidos da autorização.
Uhum. Muito bem, então, senhoras e senhores deputados, digam-me se concordam com esta metodologia. Iríamos começar por votar os artigos que foram objeto de pedidos de votação autónoma, portanto, o parágrafo 7º do artigo 19º e a norma revogatória contemplada no artigo 3º e, seguidamente, votaríamos o restante texto de substituição. Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, apenas um comentário breve antes de entrarmos na votação para dizer o seguinte. Com toda a humildade democrática e lealdade intelectual, apesar de tudo, o PSD anda a pedir desde o primeiro dia que se reflita sobre várias coisas ligadas a este diploma, não só sobre oportunidade, mas também sobre conteúdo, e portanto é para nós motivo de satisfação, não é motivo para cantar vitória nenhuma, mas é motivo de satisfação reconhecer humildemente também nós que ainda bem que isso aconteceu, há aqui um conjunto de evoluções que, por muito que nós possamos não concordar com algumas coisas, claramente há uma evolução. Ainda bem que foi possível ir parando e refletindo sobre algumas das soluções. Aliás, relativamente às alterações que advêm do novo mapa judiciário, conseguimos, e ainda bem que conseguimos, fazer aqui uma alteração, que é uma alteração operacional, e essa faz todo sentido, e para a qual estou a querer, não haverá oposição. Em relação à proposta relativa à lei da paridade, guardaremos que o Sr. Deputado depois possa dizer o que é que propõe relativamente a ela, mas é relativamente, em geral, ao diploma, Sr. Presidente, sem prejuízo da votação ou da avaliação artigo a artigo, reforçando, e não vale a pena repetir muito isso, reforçando a pouca oportunidade da discussão face à iminência da eleição, também chamar a atenção dos senhores deputados para o seguinte, que é uma reflexão que nós também fizemos, embora não sejamos donos da verdade e da razão. A reflexão que nós fizemos é que, quando nós estamos a comparar a eleição de partidos com a eleição de candidatos independentes, nós estamos a comparar duas realidades. O que se pretende ao aprofundar a democracia é possibilitar que ela também passe por candidaturas de cidadãos. Mas, Sr. Presidente, o mais importante das candidaturas dos cidadãos são os cidadãos das candidaturas. E, portanto, o mais importante nas candidaturas de cidadãos, muitas vezes, é a credibilidade, a personalidade, o percurso, o nome de quem as lidera e de quem as integra. E mais que isso, muitas vezes, em municípios ou em autarquias mais pequenas, até se dá o fenómeno de é extremamente importante quem está na lista e até é extremamente importante quem não está na lista, porque será indiciariamente uma pessoa menos capaz ou menos credível aos olhos dos eleitores. E, portanto, a forma como é feita esta alteração, nós receamos que ponha em causa isso. Porquê? Porque a pressa de gerar igualdade está a tratar duas realidades diferentes de forma igual. Isso não é igualdade, isso pode gerar injustiça. Aliás, pela forma como é proposto, e nós sabemos que as propostas não eram todas iguais e não eram todas as mesmas, havia até algumas que eram bastante, não consigo qualificar muito bem, mas eram bastante estranhas. A verdade é que o que nós continuamos a propor e achamos bem ser refletido, sem prejuízo do PSD defender que esta lei pode e deve ser objeto de uma revisão geral, o que nós defendemos é que seja considerado para tudo e não para algumas coisas a possibilidade ou de moratória ou de revisão posterior. Por ora é tudo, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, queria dizer que relativamente ao outro processo legislativo, ao primeiro que foi aqui referido, que tem em vista adaptar a lei eleitoral para os órgãos de autarquias locais às alterações decorrentes do mapa judiciário, nada a obstar e estamos disponíveis para subscrever o projeto comum, concordando que ele possa ser agendado sem tempos para a próxima sexta-feira. E, portanto, quanto a isso, tudo claro, tudo certo. Relativamente ao outro processo legislativo que está agora em discussão, temos que dizer o seguinte, que há considerações mais genéricas e considerações mais particulares. A consideração genérica é que, efetivamente, este é um processo legislativo que vem tarde e a pedido, não é? Ou seja, tivemos as últimas eleições autárquicas há tempo suficiente para se poder refletir atempadamente sobre estas questões e sem a pressão de processos eleitorais. Mas este processo legislativo já nasceu sob pressão de processos eleitorais, ou seja, quando houve um candidato em concreto que veio dizer que a legislação com a qual tinha concorrido há 3 anos antes, afinal não servia e era preciso facilitar as listas de candidaturas de grupos de cidadãos e eleitores, e daí fez uma espécie de ultimato a partidos que potencialmente o apoiariam para alterarem a lei. E é assim que este processo surge, e é mau. É mau que este processo tenha surgido desta forma e que se esteja agora a introduzir alterações na legislação eleitoral autárquica que são substantivas e que alteram as regras do jogo eleitorais numa altura em que as candidaturas já estão no terreno. As candidaturas partidárias e as não partidárias. E, portanto, não é manifestamente o momento apropriado para o fazer. Depois, em termos do respectivo conteúdo, há um aspecto que, do nosso ponto de vista, é claramente inconstitucional, que é o número 7 do artigo 19º, em que se permite que as candidaturas que a Constituição permite que sejam de candidaturas de grupos de cidadãos prescinda dos cidadãos e dos grupos. Ou seja, no fundo, permite-se que haja um cidadão que apresenta uma candidatura e depois a lista há de aparecer. Ora, quando as candidaturas partidárias têm que ter lista, não é? Ou seja, se eu for apresentar se eu for mandatário da candidatura da CDU num qualquer município, o tribunal só me aceita a lista, não aceita que eu vá lá e diga, olha, estou aqui eu, o cabeça de lista é o senhor fulano e depois os outros candidatos nós devemos de ver isso, não é? E, portanto, isto é inaceitável e, claro, que, do nosso ponto de vista, não tem qualquer cabimento constitucional. Depois, há ainda um outro aspecto que eu queria salientar e que é um retrocesso relativamente a uma versão anterior, que está no artigo 23º, relativamente à denominação, à conjugação entre a denominação e o símbolo. Bem, para além de que há um aspecto que é os partidos e coligações têm os seus símbolos já registados no Tribunal Constitucional, o que não aconteceria aqui. Os grupos de cidadãos eleitores apresentariam um símbolo e uma denominação que entregariam diretamente no Tribunal, onde entregam a candidatura. Eu vendo aqui, portanto, um regime diferenciado e menos exigente relativamente às candidaturas de grupos de cidadãos, mas depois permite-se que a denominação se possa basear em nome de pessoa singular, o que não acontecia, creio eu, numa versão originária, em que na versão originária não podia, de facto, basear-se no nome de pessoa singular e agora não se pode basear-se exclusivamente, o que significa que pode haver uma candidatura que tenha como denominação Sr. Fulano mais à frente, ou Sr. Fulano é o melhor para a nossa cidade. Bom, e no símbolo não está proibido que a cara do fulano seja o símbolo. Não está proibido, não é? Ou seja, na proibição dos símbolos, e portanto podemos ter aqui, estar confrontados com situações em que há verdadeiramente candidaturas nominais na denominação e no símbolo, coisa que não é permitida nas candidaturas partidárias ou coligações de partidos. E portanto eu creio que estaríamos aqui a introduzir destruções muito graves relativamente ao tema eleitoral autárquico. E, portanto, quer-nos parecer que esta matéria devia ser ponderadamente refletida, não funcionar como um processo legislativo a pedido e de acordo com interesses particulares de determinadas candidaturas. Parece-nos que isto seria um péssimo serviço à democracia e à idoneidade do processo eleitoral. E, portanto, nós queremos manifestar aqui a nossa total rejeição deste processo legislativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Também dando nota, mais uma vez, da forma como o processo se desenrolou de forma positiva e construtiva, especialmente no que respeita à matéria da competência dos tribunais, também aquilo que foi possível fazer em conjugação entre os vários proponentes das iniciativas, tendo em conta encontrar um texto tão consensual quanto possível, mas também dar nota a algumas das questões que foram frisadas nas duas intervenções anteriores, só para sublinhar o seguinte, sem prejuízo dos muitos diagnósticos que recebemos sobre esta matéria terem trazido muitas questões a este debate parlamentar, alguns mais mediáticos do que outros, o que é certo é que não vertemos nestas iniciativas tudo aquilo que nos foi pedido, nem tudo aquilo que foi sublinhado como problemático por muitos e múltiplos movimentos de cidadãos que, pelo país fora, se apresentaram nestas e em anteriores eleições autárquicas. Em alguns casos, atendemos ao que nos parecia ser de atender, no que respeita à recolha de assinaturas, à desistência, ao símbolo, à denominação. Noutros casos, não atendemos a pedidos que também foram formulados, porque, obviamente, parece-nos que são estes aqueles que estão na justa via e que contribuem para uma melhoria do funcionamento dos processos eleitorais autárquicos autárquicos e da capacidade dos grupos de cidadãos e eleitores poderem apresentar candidaturas. Portanto, o grau de mediatismo que algumas das solicitações adquirem não nos deve inibir de ter em conta aqueles que têm bondade ou não para serem vertidos na lei e aquilo que nos parece, obviamente suscetível de discordância, sadia discordância democrática dos restantes grupos parlamentares, são aqueles que nos pareceram atendíveis. Mas queria deixar só três comentários a três questões concretas de substância que foram frisadas. A primeira, relativamente ao artigo 19, número 7, na medida em que ele não é um artigo vazio, porque pressupõe uma coisa que lá está plasmada e que é, de facto, a garantia da coerência e da unidade e, no fundo, do ato responsável de quem subscreve uma lista de candidatos, que é a essência obrigatória, que passa a consagrar-se na lei, de um programa identificador das linhas programáticas de uma candidatura, que, no fundo, permite a identificação dos cidadãos e obriga, depois, à identificação também de todos os outros candidatos que aí se apresentem a, mais tarde, aderir a esse mesmo projeto. Portanto, não é longe disso um cheque em branco ou uma possibilidade de uma recolha em branco de assinaturas, é algo que até fica vinculado a um conteúdo e algo que permite aos cidadãos dizer é neste projeto, nestas linhas programáticas, nestas opções estratégicas para a autarquia que eu me quero rever e por isso também o vincula de alguma maneira a esse exercício. Portanto, não concordamos e não acompanhamos a preocupação de uma eventual inconstitucionalidade em relação a ela. Enfim, somos sensíveis, respeitamos-lo, mas não a acompanhamos. No que respeita à denominação, também para dar nota do seguinte, é uma matéria em relação à qual apertamos a malha da lei face ao existente atualmente. Atualmente são frequentes e não frequentes, seja exagero, mas não são raros os casos em que efetivamente a denominação já utiliza nomes individuais. O que se coloca aqui é, de facto, um adensar dessa malha, impedindo que essa personalização se faça de forma totalmente exclusiva, impedindo, obviamente, que essa tenha lugar como único elemento exclusivo de apresentação de uma candidatura. Mas não esqueçamos, numas eleições autárquicas há uma eleição unipessoal que ocorre simultaneamente na eleição da Câmara Municipal. O candidato a Presidente da Câmara Municipal é efetivamente candidato a Presidente da Câmara Municipal e se for o candidato da lista mais votada é automaticamente o Presidente da Câmara Municipal, órgão autárquico unipessoal e, portanto, a ideia de que não existe esta dimensão e existe na Câmara Municipal e existe também nas Assembleias de Freguesia, uma vez que também o candidato da lista mais votada é automaticamente o Presidente da Junta de Freguesia, há no meio, dentro de uma eleição que é colegial e que é por lista, duas eleições uninominais, em relação às quais não parece de todo despiciando que possa ser relevante a identificação, não a título exclusivo, mas a identificação a título complementar com o nome. E, finalmente, a última nota, relativamente ao símbolo, a única razão pela qual aqui não se exige um grau de certificação e de registro centralizado é porque, verdadeiramente, onde o controle tem que ter lugar é em relação ao ato eleitoral que tem lugar em cada circunscrição eleitoral e, portanto, não pode haver repetição ou similitude ou proximidade dos símbolos que são apresentados em cada concelho e, para além disso, estes símbolos são transitórios e, portanto, extinguem-se no momento da conclusão do processo eleitoral e, portanto, em nova candidatura, em novo momento nas eleições autárquicas seguintes, obviamente, não fica registado ad eterno a utilização daquele símbolo, obviamente, tendo isso tido em conta, mas não sendo um elemento que justifique uma centralização no Tribunal Constitucional, como ocorre em relação aos partidos políticos, porque esses sim têm dimensão e escala de intervenção nacional e em relação aos quais ela se justifica. Portanto, em traços largos, aqui procurando também dar um bocadinho de nota de substância em relação a estas matérias que nos parecem ser atendíveis e tranquilizadoras, espero, no que respeita à conformidade constitucional da proposta apresentada, e só para dar nota da exata redação que proporíamos para o artigo 4º. E, portanto, o artigo 4º teria um número 1 que diria o seguinte: a presente lei entra em vigor no dia seguinte à sua publicação, sem prejuízo do disposto no número seguinte, e introduziríamos um número seguinte que passaria a dizer: o disposto no artigo 3º entra em vigor a 1 de janeiro de 2018. E, portanto, reporta-se ao artigo 3º, que é a norma revogatória das exceções à lei da paridade. E, portanto, também teria que ser votado este artigo 3º, perdão, este artigo 4º, portanto, a norma da produção de efeitos de entrada em vigor, autonomamente. E, portanto, despedimos também para destacar essa votação. Portanto, para além do artigo 19.7, pedida pelo Bloco, e do artigo 3º, pedida pelo CDS, também esta votação do artigo 4º.
Vamos votar estas, portanto, as desagregações que foram solicitadas, portanto, o parágrafo 7º do artigo 19º, o artigo relativo ao artigo 23º-A da proposta da denominação de siglas e símbolos, não é? E a norma revogatória, como?
Só foi pedido o terceiro.
Foi pedido a desagregação do 23? Não, pois não.
Portanto, a votação desagregada diz exclusivamente respeito ao parágrafo 7º do artigo 19º e à norma revogatória do artigo 3º. Substituída pelo número 2 do artigo 4º. Uhum. Muito bem, portanto, vamos... votar o parágrafo 7º do artigo 19º. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, está aprovado com os votos contra do PC e do BE. A abstenção, o voto contra, está reprovado então. Vamos então agora votar o artigo 3º, portanto relativo à norma revogatória, com a redação que lhe é conferida pelo número 2 do artigo 4º. Quem vota... Desculpe, Sr. Deputado Telmo Correia, ia pedir...
Sr. Presidente, eu gostaria só de, obviamente, fundamentar a nossa votação nesta matéria, mas posso fazê-la a posteriori, como o Sr. Presidente entender.
Não se importa de fazer a posteriori. Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovada com os votos do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda e as abstenções e os votos, perdão, e os votos contra do CDS e do PC. Perdão, senhor. Já foi. Foi em conjunto, sim. O articulado restante. Quem vota contra? Quem? Estamos a votar todo o restante articulado do texto de substituição. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos contra do PSD e do PCP. Sr. Deputado Telmo Correia, faça favor.
Sr. Presidente, só para clarificar agora, nesta forma, ao jeito quase que de declaração de voto, que repegando naquilo que estava a dizer há pouco, que o CDS tinha uma ideia que deveríamos ter feito aqui uma solução mais minimalista, como eu trocava impressões no outro dia com o meu líder parlamentar sobre esta matéria, que eu sei que falou bastante também, por exemplo, com o deputado Pedro Delgado Alves sobre este assunto, e esta lei teve um bocadinho, do nosso ponto de vista, aquele sistema do já agora. Portanto, foram-se acrescentando outras matérias e já agora foi-se introduzindo aquilo e acolá. E este é um dos já agora que não mereceu a nossa concordância, talvez o único já agora que não mereceu a nossa concordância, por uma razão muito simples. Nós poderíamos concordar até para os municípios a introdução do mecanismo da paridade, que é um mecanismo que está aceito e que não questionamos, não propomos voltar atrás, na questão das freguesias e, sobretudo, das freguesias com muito poucos eleitores, pode ser um elemento de confusão, pode ser um elemento de dificuldade, E pode ser um problema. Não até pela ideia básica da paridade, que é de termos mais mulheres na política, mas às vezes a ideia contrária. Eu estou-me a lembrar de uma freguesia, de resto bem próxima da residência da deputada Vânia Dias da Silva, e que eu conheço por ter sido cabeça de lista em legislativas ao Círculo de Braga, onde o CDS, há duas freguesias onde o CDS apresenta listas só de mulheres. Até pela disponibilidade da freguesia. É uma freguesia com poucos habitantes, em que muitos homens estão fora, trabalham fora, e, portanto, esta introdução da paridade em freguesias pequenas, eu acho que não é um benefício e pode até ser um prejuízo. Não tem a ver com o conceito da paridade em si, sequer neste caso, mas com a dificuldade da própria freguesia, o problema da própria freguesia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Perguntava se concordam que a designação... Ah, Sr. Deputado Paulo Rios Ribeiro.
Relativamente à questão da paridade, para também fique claro o porquê da nossa votação. O PSD desde sempre revê-se, apoia, valoriza a questão da paridade e disso tem dado provas. Em relação a esta matéria especificamente, ela merece alguma reflexão, porque a exceção que existia na lei tinha ela um fundamento, porque senão teria sido, ab início, lançada como sendo generalizada. E a verdade é que a nossa convicção, para além da questão da oportunidade, é a nossa convicção de que, eu não sei se está ultrapassado e se nós, ao tentar resolver o assunto desta maneira, não estamos a criar um novo problema. Portanto, não é para nós uma solução muito satisfatória, mas é para nós do mal ou menos, porque nós não nos revemos nesta alteração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, duas brevíssimas notas também de fundamentação da nossa votação. Em primeiro lugar, uma nota de caráter mais geral para dizer que a motivação que levou o Bloco de Esquerda a apresentar uma iniciativa legislativa nesta matéria prende-se com uma atitude de fundo e coerente com aquilo que foi sempre a opinião do Bloco de Esquerda. Não é uma opinião circunstancial, ao contrário do que foi aqui referido. Trata-se de uma opinião de fundo sobre a necessidade de valorizar candidaturas autárquicas independentes. E, portanto, não se trata, repito, de uma opinião momentânea, circunstancial, mas trata-se, isso sim, de uma opinião de fundo, coerente e que sempre defendemos. Segundo lugar, entendemos que em matéria de paridade poderíamos ter dado, ao contrário do que foi expresso aqui por outras forças políticas, que poderíamos ter dado um passo mais ousado e mais de acordo com aquilo que é hoje a evolução da sociedade portuguesa nesta matéria. Percebemos que isso cria alguns problemas circunstanciais em virtude de listas e de candidaturas já organizadas e estamos, portanto, e isso sinalizamos com o nosso voto favorável, disponíveis para que haja aqui uma solução de compromisso e que, digamos, aguardemos durante um ano para que, então sim, seja possível, em pleno, aplicar essa norma que exige uma regra de paridade na formação de listas autárquicas com esta configuração e, portanto, trata-se de um compromisso em que estamos disponíveis, manifestamos a nossa disponibilidade para entrar, sendo certo que a nossa opinião é claramente favorável a que o mais rapidamente possível, daqui a um ano, portanto, se entre em vigor uma norma que exija essa composição paritária das listas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereira. E então apresentar a sugestão de alteração da designação do projeto de lei, sexta, para... com a seguinte formulação, sexta alteração à Lei Orgânica número 1 de 2001, de 14 de agosto, lei que regula a eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais. Sexta alteração, sexta, poderá ser a sétima. Portanto, a ordenação ultrapassa-nos, não é? Muito bem, então. Muito bem. Independentemente da numeração, que não é da nossa competência, podemos então ficar com esta designação. Muito bem. Estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado, senhoras deputadas, senhores deputados. A reunião foi alterada. A reunião de mesa e coordenadores, que estava prevista para as 12h30, devido a pedidos de várias famílias, ficou marcada para depois da reunião ordinária de amanhã à tarde, portanto, pelas 5h30, às 15h. No final da reunião ordinária, faremos então... Muito obrigado.